Atenção Brasil, atenção Brasil, atenção Minas Gerais.
Dentro de instantes, a Rádio UFMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
Alô, alô, você ouvinte da Rádio UFMG Educativa, está começando o programa esportivo Óbvio Lulante aqui na UFMG 104.5, estamos na 104.5, mas também estamos na ufmg.br/rádio e também Facebook, Twitch e no YouTube ao vivo com áudios para você que quiser nos escutar nas plataformas digitais, se você quiser mandar também comentário na Twitch, no Facebook, no YouTube, mande no Facebook, a gente vai ler. Então, se você quiser ter seu nome falado aqui na UFMG Educativa, mande pra gente no nosso Facebook Óbvio Lulante UFMG. Também assim você nos encontra na Twitch e no YouTube. Então vamos logo para o nosso boa noite, mas antes, bom sempre lembrar que nós estamos fazendo o nosso programa de casa, ou seja, fique em casa neste momento de pandemia que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, mas no Brasil, onde nós estamos, principalmente Belo Horizonte, fique em casa enquanto você acompanha aqui o Óbvio Lulante. E de casa a gente já vai para a nossa primeira persona que está aqui no nosso programa, nossa primeira comentarista, que é ela, Beatriz Calil. Boa noite, Beatriz.
Boa noite, Thiago Peruc. Boa noite a todos e todas que nos escutam. Então, meu destaque é o seguinte: os comentaristas de arbitragem da Central do Apito da Globo, Sálvio Espínola, Sandro Meirahi e Paulo César Oliveira, ganharam mais uma colega. Nadine Bastos foi contratada pela emissora e passará a fazer parte das transmissões de jogos e de programas, como analista de arbitragem. Aqui vai um breve currículo da Nadine, segundo a reportagem que consta lá no Globoesporte.com. Nascida em Florianópolis, se formou em arbitragem em 2007, sendo destaque na arbitragem do Campeonato Catarinense. Em 2010, estreou no Campeonato Brasileiro e já em 2014 ganhou o escudo da FIFA. Há 3 anos, foi contratada pelos canais Fox Sports, se tornando a primeira comentarista de arbitragem mulher na televisão brasileira. Na Central do Apito, ela também é a primeira mulher. E que seja exemplo, né, para mais mulheres na área, Thiago.
Exatamente, é importante também mais mulheres na área da arbitragem, né? Não só do comentário de arbitragem, nós temos também muito poucas árbitras. E a que se destaca no cenário, que até ano passado apitou jogos do masculino, foi a Edna. Que a Edna é uma realmente, a gente já viu o trabalho dela apitando, foi muito. Mas infelizmente a gente vê pouco, a gente só tem a Edna no futebol masculino atualmente. Matheus Caburé, seu boa noite e seu destaque para hoje.
Boa noite, de volta depois de uns dias aí afastado. O meu destaque hoje vai para a equipe do Real Madrid, que agora tem um clube de futebol feminino, né, oficialmente, né? O Real Madrid entrou aí na fusão com o time CD Tacon, que conseguiu acesso para a primeira divisão, e nessa fusão agora o time vai usar as camisas mesmo com o escudo do Real Madrid, porque antes eles tinham um time satélite e não levava o mesmo nome. E a equipe já conta com duas jogadoras, né, que é a zagueira Daiane e a meia Thaisa, as brasileiras que já fizeram parte da seleção brasileira. Esse está aí o meu recado.
É isso, dois destaques abordando sobre as mulheres no esporte, no futebol especificamente. Ives Vieira, seu boa noite, seu destaque para hoje.
Boa noite, Thiago Peruc, boa noite, Beatriz Calil, boa noite, Matheus Calil, é um prazer estar aqui, sexta-feira no Óbvio Lulante. Boa noite a você que está nos escutando, bem-vindo a mais um Óbvio Lulante. Meu destaque vai para a FIFA, com um desenho prévio, tabela Copa do Mundo 2022. Copa do Mundo 2022, que será disputada no Catar, terá início no dia 21 de novembro e a final será disputada dia 18 de dezembro. Fase de grupos, dá 4 jogos por dia, em menos datas, serão 12 datas para a primeira fase da competição. Os horários de jogos aqui no Brasil serão 7, 10, 13 e 16. A diferença de fuso do Catar para o Brasil são 6 horas. Além disso, a FIFA também anunciou que poderá mudar horários dependendo de ajustes após o sorteio final, que deverá ocorrer no primeiro semestre de 2022. Por que esses ajustes podem acontecer? Porque esse Mundial vai ter uma logística que nunca aconteceu. 8 estádios da Copa do Mundo será disputado no Catar, concentrados num raio de 55 km, na região metropolitana Doha. Um pouquinho extenso o destaque, mas para levar a melhor informação, informação completa para você, ouvinte óbvio lulante.
É isso, Ives, muito obrigado. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta a vocês sobre realmente essa... sobre a Copa do Mundo, essa nova Copa do Mundo que vai ser realizada em um mês que não se acontece normalmente. O meu destaque para hoje vai para o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo, que ninguém se sabe, ele está se resolvendo no silêncio, ninguém realmente sabe se ele vai sair ou se ele não vai. Ficou, noticiou aqui no Óbvio Lulante que o Jorge Jesus tinha renovado com o Flamengo o seu contrato por mais um ano, até o ano que vem, até 2021. Só que agora uma proposta do Benfica está balançando o técnico. Ives, tem algumas notícias que saiu na TV portuguesa sobre o Jorge Jesus e essa movimentação, se ele sai ou não. Esse foi o meu destaque e o Ives tem um complemento.
Pois é, Peruque, a última informação, veículo de mais confiável, é da TV portuguesa Sport TV, não é Sport TV brasileira do grupo Globosat, TV portuguesa, que fala que sim, Jorge Jesus está indo para o Benfica, podendo viajar para Lisboa, capital de Portugal, já no sábado, para acertar os últimos detalhes da equipe do Estádio da Luz. Para a questão do salário dele, PC no seu blog Globosport.com levantou que Jesus pode, aí não vai ser por questão de dinheiro, mas tem um porém. A questão é a seguinte: o contrato de Jorge Jesus, como o Thiago Peruco falou, com o Flamengo é de um ano. Esse um ano ele vai ganhar um pouco mais. Porém, o contrato que o Benfica oferece são de 4 temporadas. Dessas 4 temporadas, ao total do contrato, ele receberia 8 milhões de euros. Deixando claro que o técnico português já tem uma idade avançada, ou seja, talvez já esteja pensando numa possível aposentadoria mais tranquila. Aí a gente pode esperar os próximos passos dessa negociação, que está se estendendo um pouco. Lembrando que hoje o Flamengo disputa o último jogo da final do Campeonato Carioca, às 21 horas, transmissão do SBT, ação de Théo José, comentários de Carlos Alberto, ex-Fluminense, Asco e Atisson, ex-Flamengo e Juventus. Ídolo, um ex-jogador do Flamengo, um ex-jogador do Flamengo. Junto com o Thiago.
E essa é uma batalha aí muito grande, né? E eu pra mim, eu nunca anunciei, né? Como aqui âncora do apresentador aqui do Óbvio, eu nunca anunciei que o jogo seria no SBT. Até uma novidade pra gente. Agora eu queria perguntar pra vocês, né? Buscando o destaque do Ives, que foi sobre a Copa do Mundo. Vocês acham que, como o calendário europeu estará no seu meio, né? Aqui no Brasil a gente vai estar no término, talvez, né? A gente não sabe como que vai ser depois dessa pandemia. Vocês acham que, como o campeonato europeu estará no meio, né? Naquela atividade que eles começam a subir para o auge do campeonato, o campeonato será melhor? A Copa do Mundo vai ter um nível maior, já que na Europa se concentram os maiores e melhores jogadores do mundo atualmente?
Essa é uma informação que o Leonardo Bertozzi comentou, disse que essa Copa será a com maior tempo de preparação da história. Os clubes europeus foram obrigados a liberar os seus jogadores apenas 14 de novembro, semana antes da reabertura. É isso. Esse destaque eu acho que é importante, é um ponto importante. Já aquele mês de preparação, ou mais de um mês até.
Eu sou indiferente ao calendário europeu, acho que a Copa tem que acontecer, é o futebol, e provavelmente a gente vai ter, em termos físicos, jogadores um pouco mais inteiros, né? Porque não vai estar na fase inicial da preparação da maioria dos antes, isso que vem dos campeonatos europeus. E a ideia é que, com a Copa cada vez mais globalizada, a gente tenha mais surpresas, né? E que seja um pouco mais imprevisível, que eu acho que o que torna a Copa interessante é a imprevisibilidade, né? Não dá sempre para esperar a França, Brasil, Argentina, Itália, Alemanha na final. Acho interessante quando chegam outros países, assim como foi em 2002, apesar de ter sido Brasil e Alemanha, a gente teve um terceiro lugar com Turquia e Coreia do Sul, quando a gente viu Croácia na final, né? Então, acho que vai ser uma Copa bem interessante. A tendência dessa globalização é que as Copas se tornem campeonatos mais interessantes de se assistir.
Para complementar...
Claro, Ives, pode ir.
Para falar que hoje, 2 anos, a França conquistava o seu segundo final na Rússia, voltando à Croácia no final em Moscou.
Boa informação, é realmente aquela Copa ali que teve tudo para a França ganhar de todas as formas, uma chave muito boa, outra chave média, e deu França. Pessoal, agora são 6:07, vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Óbvio Lulante, daqui a pouco a gente volta.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta com o Óbvio Ululante, 6:18, eu sou o Thiago Perucchi e eu não lembrei no primeiro bloco, mas agora lembro que o Óbvio Ululante é uma tabelinha entre o grupo de estudos sobre futebol e torcida da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG com a Rádio UFMG Educativa. Sempre bom lembrar a nossa parceria com a rádio e sempre bom lembrar também do nosso grupo de estudos. Agora nós vamos para o nosso primeiro quadro feito pela Beatriz Calil, Futebol e Arte.
Futebol e Arte.
É isso mesmo, Thiago Perucchi. Fiz hoje um futebol e arte misturado com reflexões e tem um pouquinho de estádios também, vocês vão ver. Ouvintes e colegas do Óbvio Lulante, imagino que, ao longo desta semana, vocês devem ter se deparado com uma foto antiga de torcedores na arquibancada de um estádio. A imagem, colorida digitalmente, foi capturada no jogo entre Flamengo e Vasco pela decisão da Taça Guanabara de 1979, no Maracanã. O time rubro-negro já era campeão com antecedência e garantiu o título invicto, vencendo o rival por 4-2, sob um público de 87.037 pessoas, cerca de 10 mil a mais do que a capacidade atual do Maraca. Já que estamos no rádio, aqui vai uma breve descrição da foto. No setor da geral, há centenas de torcedores olhando séria e fixamente para o gramado, concentrados em assistir ao jogo. Em contraste, há outros dois garotinhos olhando para o lado oposto, focados em outra coisa. Há também um menino, meio escondido, mas também sério, olhando diretamente para a câmera. Porém, a geral, casa dos chamados torcedores geraldinos, termo cunhado pelo radialista Washington Rodrigues e que também virou nome de documentário sobre o setor em 2015, deu lugar às cadeiras numeradas. Afinal, sendo o Rio de Janeiro a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2007, o Maracanã passou por reformas em 2005, 15 anos atrás. E desde então, depois de mais alterações exigidas por Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016, atualmente o nome Maracanã é uma das poucas semelhanças em relação àquele da emblemática foto de 79. E não falo só na estrutura física, mas também no público do estádio. A arenização e a elitização são complexos fenômenos que aconteceram fortemente no futebol brasileiro nos últimos anos e uma de suas principais consequências é o afastamento do povo, tanto do estádio quanto do próprio esporte. Quero complementar essa breve reflexão com a fala do autor do registro, o fotógrafo do jornal O Globo, Custódio Coimbra, que em 79 tinha apenas 25 anos e tirava fotos por conta própria. Ele deu entrevista para uma reportagem que saiu hoje, de Renan Damasceno e Thales Machado, do mesmo jornal. Abre aspas para ele, que, a meu ver, resumiu bem a importância do registro fotográfico no esporte e na história como um todo. Vamos lá. O imaginário do Maracanã, para a maioria, ainda é o antigo. O fato de não existir mais a geral é um fator de curiosidade. Por ser uma foto de 40 anos atrás, ganha uma função sociológica. As pessoas, as roupas, o tipo de cabelo, é um pedaço do povão mesmo. E as discussões são muito em cima disso, do que era, do que foi. Fecha aspas. Amigos e amigas ululantes, a foto de Custódio Coimbra, que viralizou nos últimos dias, é um registro de suma importância e que não nos deixa esquecer de que o futebol é, ou pelo menos deveria ser, o esporte do povo. Com isso, finalizo perguntando, atualmente, em tempos de pandemia, num país imerso nesta crise política, sanitária e econômica, com propostas de cobrança para assistir jogos online e disputas com a TV aberta, que tipo de torcedores estão sendo atendidos? O que pode estar por vir nos próximos anos?
Antes de entrar na discussão proposta pelo Beto Scali, eu queria deixar aqui uma adivante após esse grande quadro. Assim como o Custódio, que naquela época tinha 25 anos, eu queria deixar a dica de um fotógrafo que tem apenas 20 anos, é estudante de publicidade e propaganda da UFMG. Eu gostaria, digo que podem seguir ele no Instagram, ele até ficou de vir aqui, deu uma entrevista. O Yuri Laurin do Foto, vi uma sequência de fotos dele do goleiro Vitor, do Atlético Mineiro, que irritou no Twitter, uma sequência de quase 100 frames. Tem 20 anos só, que nem Custódio tinha 25, mas já faz um trabalho bastante grande. Agora entrando na discussão, a percepção que eu tenho é que talvez, cada vez mais, os clubes, no geral, sem ser A ou B ou C, no geral mesmo, se afastam da torcida, propositalmente ou não. E só reconhecem um valor dos torcedores, situações ruins, como a gente já falou alguns programas atrás, situação perto daqui da gente, Cruzeiro após a queda lançou o plano construindo o Cruzeiro, né? O que vocês acham dessa situação realmente levantada pela Calil?
Bom, eu quero endossar a fala do Ives, no sentido de que realmente hoje importa o dinheiro. Se você tem 100 torcedores que pagam por 40 mil para o time, em termos financeiros, para o clube, em termos financeiros, é mais interessante quem dá mais lucro. Só que quando o clube está mal e começa a ter problemas na mídia e também não entra dinheiro, aí é onde serve o ingresso popular, é onde o Cruzeiro bota ingresso de 10 reais, o São Paulo coloca ingresso de 10 reais, né? E essa é uma característica muito triste, porque o futebol, né, sem o torcedor, né, parafraseando algo que a Marina disse recentemente, Marina Matos, nossa colega, é o futebol sem torcedor não é o mesmo futebol, né? E se virar uma coisa voltada somente pelo dinheiro, em breve a gente não vai ter nenhum jogador mais, né? Visto que, por exemplo, os jogos digitais, né, têm dado também, não tanto quanto, mas já tem dado algum dinheiro aí. Então, se a questão virar só dinheiro, um dia a gente não vai ter mais jogadores também.
E agora a Calil até se colocou ali no quadro dela sobre essas disputas entre assistir o jogo online ou a disputa com a TV. E eu trago um dado vindo do IBGE, que traz o acesso à televisão. E o acesso à televisão disse, a pesquisa do IBGE disse que somente 2,8% das casas não possuem TV no Brasil. Enquanto acesso à internet. Você assistir um jogo, você não tem que ter. Você tem que ter um acesso, uma rede bem grande. Você tem que ter uma rede fixa, não pode ser só uma rede móvel, um 4G, muitas vezes, porque isso vai acabar com sua internet de uma hora para outra. Lembrando, e 28% dos domicílios não têm acesso à internet, não estão conectados. Eu não estou aqui trazendo, né, um fato de que não pode se ter jogo na internet ou tudo mais. Mas estou dizendo que na internet o número de pessoas que vão assistir os jogos do seu time, ou aí seja qual for, Cruzeiro, Atlético, vai ser muito menor do que você, se você estiver numa TV aberta. Provavelmente amanhã, e eu trago até amanhã, provavelmente, eu acho que com certeza, o jogo no SBT, que vai ser transmitido para todo o Brasil, na TV aberta, no SBT, que traz um gigante aí, né? Traz, a gente vê que tem um acesso gigante, parabólica, TV digital. Você pode ver o SBT pela internet também, se você quiser. No SBT, o acesso é muito maior. E amanhã eu tenho certeza que os 3,8 milhões que chegou na FluTV na quarta-feira passada vai ser maior no SBT dessa vez. Eu tenho certeza disso. Muito mais pessoas vão acompanhar o jogo pelo SBT. Isso a gente já pôde ver com o Flamengo jogando na FlaTV pela primeira vez naquele jogo contra o Boa Vista, e o Botafogo estava jogando no mesmo horário na Globo Aberta, passando no Rio de Janeiro, Espírito Santo e em outras praças, e a gente viu que realmente mais pessoas, que o número de pessoas entre Botafogo e Flamengo foi até superior vendo o Botafogo, mesmo com a torcida do Botafogo sendo menor do que a torcida do Flamengo. Mas a diferença entre o jogo está na TV aberta, na Globo, e o jogo está na internet, fizeram total diferença.
E pensando também nessa questão de qual plataforma, eu penso que independente de qual plataforma que vai, se é o rádio, se é a TV, se é a internet, enfim, o que eu entendo como um problema é você restringir as outras plataformas. Ser só no rádio, ser só na internet, ser só na TV, eu acho que isso também é um problema sério. Já que o estádio já é um espaço bem restrito e se torna cada dia mais restrito, né? Hoje, atualmente, na verdade, não tem público, mas pensando em quando tínhamos público, o estádio se tornou cada vez mais restrito porque ele virou um ambiente seletivo. E quando você restringe a plataforma também, só vai acessar a FluTV, só vai acessar o SBT, ou só a rádio tal, eu acho que isso é uma forma também de dificultar a questão do acesso ao jogo, né? Lembrando que torcedores não são só os que vão ao estádio, ou só os que têm TV por assinatura, ou só os que têm internet boa. É isso.
E agora, finalizando esse assunto de abertura do futebol, elitização do futebol, vamos trazer sobre menino Ney. O querido Neymar de Matheus Caburé, está num bom momento dentro e fora de campo. E fazem o Neymar um novo líder nos bastidores do PSG. Pauta recorrente no noticiário por seu comportamento extra-campo, Neymar Júnior agora estaria empolgando o elenco do Paris Saint-Germain com o retorno do futebol. O UOL Sports divulgou nesta terça-feira, dia 14 de julho, em seu perfil no Instagram, a seguinte pergunta: Neymar, mais focado do que nunca? E agora eu já quero levar para Matheus Caburé, que ama este jogador, este atleta, Neymar. Neymar é mais focado do que nunca?
Não posso deixar de falar em Neymar, porque a questão de bastidores, você ter dado a faixa de capitão da seleção brasileira, a equipe que mais tem títulos em Copas do Mundo, para ele, né, e ele não ter se portado como tal, e, enfim, não ter capitaneado realmente grandes resultados e grandes viradas, para mim, não muda nada, é só uma notícia e passam os dias e ele esquece essa nova fase novamente. Posso estar muito enganado, mas até hoje, depois que ele fez 17 anos, ele só oscilou.
Sobre Neymar, sem dúvidas, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Talvez na escala que tem Messi e Cristiano nas duas posições, logo após o português argentino. E ele foi contratado no PSG lá em 2017, para vencer a UEFA Champions League, né, a competição europeia. Porém, felizmente ou infelizmente, esteve fora partidas decisivas, lesão em jogos importantes para a equipe francesa. E nesse da última temporada, início dessa, talvez esteve próximo de voltar ao Barcelona, que dizem que é o desejo até hoje. Deixou a temporada sendo xingado pela torcida francesa. Realmente foi uma situação bem complicada para o camisa 10 da seleção e do PSG. Porém, recuperou e vem fazendo uma temporada do PSG, mesmo que tenha tido lesão. E agora vê um caminho possível para o título europeu, visto que o sorteio da última sexta-feira, realizado lá na França, colocou o PSG do lado de uma chave e tem campeões. Colocou nenhum título de um lado e muitos títulos do outro. O PSG não disputa nenhum jogo das oitavas porque já eliminou o Borussia Dortmund, tem essa vantagem, algumas equipes ainda não disputam o segundo jogo da volta às oitavas. E enfrenta a sensação italiana Atalanta, que vem fazendo uma grande temporada, uma temporada que chama atenção, principais desempenhos de equipes europeias. É, eu acho que talvez seja agora ou nunca, sabe, né? Neymar coloca esse título aí nas costas, leva a equipe francesa ao lado de Mbappé, de Maria e Icardi, pega pro Sheik, coloca a taça em cima da mesa, claro, metaforicamente, e retorna à Catalunha para voltar a jogar ao lado de Messi, Suárez e Isma.
É uma boa chance, né? Uma boa chance de Neymar ganhar a Champions, aquilo que ele vai fazer lá em Paris, na França. Senhores, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Óbvio Lulante.
Ouvinte da Rádio FMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante. FMG Educativa, este é o programa esportivo Óbvio Lulante.
Estamos de volta com o Óbvio Lulante, agora são 6 horas 33 minutos na FMG Educativa. Eu sou o Thiago Perucchi e nós vamos para o nosso Facebook com Beatriz Calil.
É isso mesmo, Thiago, a gente tem alguns comentários lá, temos da Vandinha, né, mãe do nosso querido produtor Iago Proença, dando muito boa noite, pessoal, e o Miguel Ângelo Alves, pai, né, do nosso querido Thiago Perucchi, apresentador de hoje, falando que a gente está fazendo um bom trabalho.
Obrigado a todos que estão aí no nosso Facebook. Matheus, tem outro abraço para dar?
Tenho. É para minha irmã, a Cristiele, que está ouvindo hoje diretamente lá de quartel-geral, a minha cunhada Daya, está todo mundo lá ouvindo. Eu voltei e trouxe público para o Óbvio Lulante.
Rapaz, está todo mundo reunido em volta do radinho, como antigamente, Matheus?
Não, estão na Twitch TV, né? Twitch
TV. Rapaz, aí sim, agora lembrando então, estamos na Twitch TV, YouTube e também no Facebook e também estamos nas nossas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, só nos procurar lá, Óbvio Lulante, que você pode nos ouvir após o programa. É isso, vamos agora para o nosso quadro Reflexões Lulantes, com ele, da grande quartel-geral, o Matheus Caburé.
Bom, vamos lá mais uma vez. Boa noite, amigos do Óbvio, companheiros da bancada. Hoje eu vou falar o valor de uma estrela. Recentemente, o Botafogo contratou o marfinense Salomão Kalou, o jogador de quase 35 anos, ele vai completar 35 anos agora em agosto. Já viveu seu auge no futebol quando jogou pelo inglês Chelsea e venceu, entre outros torneios, a Liga dos Campeões da Europa e o Campeonato Inglês. Jogou também 2 Copas do Mundo, 2010 e 2014, e incríveis 6 Copas de Nações Africanas, vencendo a edição de 2015. Já não era titular, mas estava lá. Ao contratar Kalou, que fará dupla com Keisuke Honda, jogador de 34 anos, rodado na Europa e com 3 Copas do Mundo no currículo, o japonês Keisuke Honda, o Botafogo não buscou um ponta veloz e incisivo como era o marfinense nos tempos de Chelsea. Por mais que ele e o japonês tenham as suas qualidades, seus históricos no futebol mundial e seu carisma falam mais alto. São jogadores para vender camisa, entre aspas, responsáveis para divulgar a marca do clube em outros cantos do mundo, atrair torcida aos estádios e, por que não, também torcedores curiosos de outras equipes.
Essa manobra, por mais arriscada que ela seja, uma vez que esses atletas geralmente pedem salários maiores do que o teto pago pelo clube aos demais jogadores, aí entra toda uma dinâmica e muitos casos dão um retorno maior do que esperado. Assim se passou com Ronaldo, o artilheiro da Copa do Mundo de 2002, já no fim de carreira, em 2009, já com fim de carreira dado, assinou com o Corinthians, onde toda a equipe comprou a ideia. Teve lampejos da sua genialidade no campo, né, para não perder o costume, mas também atraiu a mídia para o clube paulista. O Corinthians já tinha uma atenção da mídia, mas com a presença do Ronaldo, né, se tornou corriqueiro, sem falar que inaugurou um novo espaço de propaganda na camisa do time, as axilas. Quem não viu, busque uma foto do Ronaldo no Corinthians e vai ver uma propaganda debaixo do braço. Ronaldo ganhou dinheiro e trouxe muito mais dinheiro. Só que nem sempre as coisas saem como planejado. Antes do início da última Copa Libertadores, o Olímpia, clube paraguaio eternizado na memória dos amigos atleticanos, buscou Emmanuel Adebayor, jogador togolês com sucesso na França, Inglaterra e uma passagem consideravelmente boa no Real Madrid em 2010. Também jogou uma Copa do Mundo e 5 Copas de Nações Africanas. Só não jogou a sexta porque o ônibus de Togo foi alvejado por tiros quando chegava em Angola, mas também teria jogado 6 Copas de Nações Africanas. Adebayor chegou ao Olímpia com o mesmo propósito, aos 36 anos, das outras contratações, né, já citadas, com direito à recepção festiva no aeroporto e status de superestrela. Porém, o tempo de Adebayor no país que acolheu, entre aspas, Ronaldinho Gaúcho, foi curto, 4 jogos, sendo o último duplamente icônico. Icônico por quê? Contra o Defensa e Justiça da Argentina, o jogador deu uma voadora no adversário. Quem não sabe o que é uma voadora, pode usar o Google. Onde juntou um golpe de cinema, digno da recepção de astro, que teve lá no Paraguai, e uma entrada típica do espírito da Libertadores da América. Fim da história, contrato rescindido. E aí, amigos do óbvio e colegas e caros ouvintes, alguma contratação nesse estilo marcou a história de vocês?
Rapaz, pergunta capciosa do Matheus. Realmente, essa é várias dessas, né? Ronaldo aqui, Ronaldinho voltando, né, para jogar no Fluminense. Realmente são contratações que trazem um peso para o time, trazem um patrocínio, mas que realmente, talvez de retorno dentro de campo, talvez sejam poucos jogadores que conseguem.
Sobre o Ronaldinho no Fluminense, o Pedro falou, lembram que ele jogou na Carioca. Claro que a gente não está comparando a qualidade e a carreira de Ronaldinho, carreiras de Ron, Calu e Adebayor. Porém, da Laranjeira, ele só ficou 80 dias, marcou gols, deu assistências. E foi em 2015, em 2016, a equipe então comandada pelo técnico Eduardo Batista disputou a Florida Cup, que é realizado no Rio de Janeiro, e Ronaldinho disputou a equipe, disputou a competição o Fluminense. Eduardo Batista, então treinador do Carioca, disse ao Bola da Vez, da ESPN Brasil, em 2017, que precisou escalar o Ronaldinho, o Bruxo, por questões contratuais, ou seja, às vezes o marketing invade a questão técnica. Sobre o Calu ainda, né? O Botafogo foi muito bem nessa jogada, criou um site exclusivo para venda de produtos personalizados do Mafiné. Uma notícia de 2 dias atrás, o clube de General Severiano chegou à marca de 30 mil torcedores após o anúncio do novo camisa 8, equipe alvinegra.
Lembrando que essa prática ela ainda é comum e cada um traz o seu jogador ou repatria, né, ou contrata a sua estrela do passado, digamos assim, de acordo que pode. Foi assim, como a gente tem hoje o Nenê, que teve no São Paulo e depois de uma longa jornada de sucesso na Europa, o Dida quando voltou do Milan, Roberto Carlos que chegou a jogar no Corinthians com o Ronaldo, Enfim, é uma prática corriqueira, né? Existem exceções, por exemplo, você contratar jogadores no auge, como foi Ed voltando para o Fluminense, ou Romário voltando para o Flamengo, como melhor do mundo em 95, são exceções. Mas repatriar jogadores ainda é uma prática comum, se o torcedor for prestar atenção no clube dele aí, sempre vai passar alguém que teve esse sucesso europeu, esteve em competições mundiais de seleção e acaba voltando, né? Como o Júlio Batista.
Até o Daniel Alves, né, Matheus?
Daniel Alves.
10 títulos e voltou aos 36 anos após uma bela campanha com a seleção, uma bela atuação. Eu tive a oportunidade de vê-lo na Copa América contra a Argentina. Ele jogou muito bem naquele jogo.
Nem todos têm... Nem todos vão ter o Aue, que foi o Honda, que foi o Ronaldinho Gaúcho, quando não sabia se ia pro Palmeiras, se ia pro Grêmio, se ia pro Flamengo.
Que nem eu disse, né? Não tem como comparar, né? Honda com o Ronaldinho. Daniel Alves, assim, meio que escolheu jogar no São Paulo. Não escolheu, não, né? A questão é que ele queria um contrato maior e as equipes de lá da Europa, já com um jogador de 36 anos, iam oferecer uns...
Mas... É uma prática corriqueira você repatriar, né? Se a gente for buscar a palavra, o termo repatriar, ele vai estar presente em várias reportagens. E alguns têm sucesso, outros não. O Júlio Batista ganhou um Brasileirão pelo Cruzeiro, né? Mas se jogou é outra história. E assim vai.
Tem aí recentemente, nós temos os dois laterais... Do Flamengo, né? Que é o atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, vice-campeão do Mundial, que resolveram o problema da zaga. Essa repatriação de trazer Rafinha no lado direito, Felipe Luiz no lado esquerdo, deu muito certo para o Flamengo, e tanto que levou os títulos que levou. Agora nós vamos falar de futebol mineiro, porque hoje Atlético e América teve um clássico mineiro como um jogo treino, um clássico treino, poderíamos dizer assim, e o Atlético venceu o América por 3-2 no jogo treino realizado na Cidade do Galo na manhã dessa quarta-feira. Todos os gols foram marcados com os titulares em campo. A atividade foi dividida em 4 tempos de 30 minutos cada um, aí revezando cada uma. Rodolfo abriu o placar para o América no primeiro tempo, no segundo o Marrone empatou, Felipe Augusto fez o segundo do Coelho, mas Marrone voltou a empatar. No fim do segundo tempo, Johan de pênalti deu os números finais ao jogo, que foi transmitido na TV Galo. Aí mais uma vez a TV do clube, e a TV do clube transmitindo uma coisa que talvez seja mais corriqueiro daqui pra frente, que são os jogos do clube. Hoje o Vasco transmitiu o jogo contra o Porto Velho por 5-0, e assim deve acontecer daqui para frente. Os clubes perceberam que as TVs de clubes são fortes, e agora, principalmente depois desse incidente no Campeonato Carioca.
Só para lembrar a vocês, quem não sabe quem é o Marrone, ele é o desídolo do professor Silvio.
Informação aqui de última hora, o atacante Diego Tardelli, que é o Atlético, saiu de maca amistoso com a América, e o Atlético acabou de anunciar. Tardelli teve uma fratura, luxação do tornozelo direito, fratura ligamentar e lesão da cartilagem. O atacante passará por tratamento cirúrgico nesta quinta-feira, dia 16 de julho, no Hospital Mater Dei. Fica aí a informação do atleticano.
É triste para o Atlético, que teve, né, um reforço para essa temporada, um atacante para essa temporada, que infelizmente agora, ou felizmente talvez para alguns torcedores do Atlético aí, que infelizmente, né, para mim pelo menos, é infelizmente uma lesão do atleta do Atlético, que vai ser aí operado. Pessoal, a gente, 6 horas e 45 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta aqui na UFMG Educativa.
Ouvinte da Rádio UFMG Educativa, dentro de instantes voltamos a apresentar o programa esportivo Óbvio Lulante.
E começa mais um jogo da Liga Mundial. Mas o time do combate é forte. O treinador pede tempo e arma a estratégia.
Time, não dá pra continuar assim. temos que combater o adversário. Não podemos deixar água parada em embalagens, pneus, garrafas e caixas d'água.
O time volta pra quadra, defende saque com bloqueio de rede, toca pra trás, alvo contra ataque, é ponto pro combate.
Não deixe o mosquito vencer esse jogo. Rádio FMG Educativa no combate à dengue, zika vírus e febre chikungunya.
Atenção, ouvinte da Rádio FMG Educativa. Este é o programa esportivo Óbvio Ululante.
Estamos de volta com o programa esportivo Óbvio Ululante. Eu sou o Thiago Perucchi, agora são 6 horas 46 minutos em Belo Horizonte, aqui na UFMG Educativa. Agora nós vamos para a nossa querida frase do dia.
Frase do dia.
A frase trazida hoje foi recortada pela Renata Lemos e Ives Vieira fará a voz de Renata Lemos.
Isso mesmo, um abraço para Renata, que hoje apresenta por questões técnicas. Com as datas de início do Brasileirão pré-definidas pela CBF, o técnico do Santos, Jesualdo Ferreira, demonstrou insatisfação e preocupação com a desigualdade de tempo e treinamento dos clubes. O treinador escreveu em sua coluna para o jornal português O Jogo, abre aspas para Jesualdo: estamos perto de perceber quais os efeitos da desigualdade desportivas que vão se verificar, olhando ao tempo de trabalho que tiveram, por exemplo, os times do Rio de Janeiro, particularmente o Flamengo, que recomeçou suas atividades lá em 18 de maio. As equipes de São Paulo constituem um quarto da tabela do Brasileirão. São 5 em 2020. Santos, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e o Red Bull Bragantino, que representam o que há de melhor na história do futebol brasileiro. E continuou: tenho certeza que vamos estar num quadro de desigualdade com os nossos adversários que trabalham há mais tempos. Para relembrar os ouvintes, as datas de retorno aos treinos da Série A, os primeiros foram Grêmio e Inter ainda na primeira semana de maio. No mesmo mês, o Atlético, dia 19, Flamengo, dia 20, Coritiba, 25, Atlético Goianiense, 26, Atlético Paranaense, 27 e Vasco, no dia 28 de maio. Em junho, tivemos Ceará, no dia 1º de junho, Fortaleza e Bragantino, no segundo dia do mês de junho, Goiás, no dia 5, Bahia, no dia 16, Fluminense, no dia 19 e Botafogo, no dia 20. Os outros quatro paulistas, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, só retornaram no primeiro dia deste mês, julho. Fica aqui o questionamento trazido pela Renata Lemos. E aí, amigos ululantes, as diferentes datas de retorno aos treinamentos realmente influenciam na competitividade das equipes?
Aí eu vou puxar para o nosso único presente hoje, é educador físico, né? Aí formado em educação física. Matheus, o que que você vê em questão física? Realmente, essa diferença de datas aí vai trazer algum, como diz o Jesualdo, que a gente vai ver, vai trazer alguma desigualdade no campeonato?
Então, analisando superficialmente, não dá para você dizer que todo caso é dado, né, somente pelo tempo. Porque pode ser que tem atleta que treinou, li matérias de atletas que estavam treinando em casa, mas fica sem ritmo de jogo, tudo bem, mas sem ritmo a maioria vai estar, ou todos estarão sem ritmo. Agora, a questão do treinamento, né, depende, realmente o Jesualdo tem razão, vai depender do nível de cada um, do envolvimento de cada um. É isso. Não tem muito o que aprofundar, porque os corpos reagem de cada um à sua maneira, né? Então, a gente vai ver jogador que vai voltar muito melhor do que parou. Né, ou muito melhor do que como estava, né? Por exemplo, o Real Madrid, que depois da pandemia, se eu não me engano, eles ganharam os 9 jogos que disputaram. Um foi com a ajuda do juiz, mas os outros 8 parece que não foram. Então,
outro exemplo do europeu, o Manchester United, que voltou muito bem da pandemia, do pós-parada da pandemia, mas no último jogo empatou e definitivamente sim, a carga da sequência de jogos. Não era isso que eu queria falar. O Matheus falou da ritmo de jogo. Por exemplo, o Campeonato Carioca acaba hoje, dia 15 de maio, julho. O Campeonato Brasileiro tem previsto para o início de agosto, dia 8. O Campeonato Paulista retorna daqui a uma semana, mais ou menos. Ou seja, os cariocas vão ficar algumas semanas parados, enquanto os paulistas vão chegar com um ritmo que pode ser melhor que esses equipes que vão retornar a ficar parados sem jogos competitivos.
É, mas aí a gente vai ver também que vai ter período de treinamento, vão ter jogos treinos, por exemplo, como foi feito hoje pelo Vasco, ganhando de 5-0 do Porto Velho. É, agora é realmente ver como que vai ser o planejamento, né, dos times cariocas e também dos outros, como que vai ser essa rotina de treinamento. E é sempre bom lembrar que a FIFA autorizou, né, e obrigou, se eu não me engano, é uma obrigação dos campeonatos de deixarem 5 alterações. Todos os campeonatos do mundo estão adotando isso, inclusive o Campeonato Mineiro adotará. Serão 5 substituições em três paradas somente. Você pode fazer 5 alterações durante o jogo, ou seja, quase metade do time, se não contar o goleiro, metade do time pode ser substituída. Beatriz Calil tem informações sobre os clubes mineiros.
É isso mesmo, Thiago. Falando aqui sobre o estado, né, o estado de Minas, o Campeonato Mineiro vai voltar daqui a 2 semanas, se não me engano, e já tem um certo abismo, né, entre os times de Cruzeiro, Atlético e América em relação aos times do interior, e a gente vê que, por exemplo, a URT e a Caldense somente nessa semana estão retomando os treinamentos e com um elenco bastante modificado. E já o Boa Esporte retomou as atividades no centro de treinamento há mais de um mês, mas o técnico ainda não teve a oportunidade de testar as 10 novas peças que o Boa contratou nesse período de pandemia. E chegou esse reforço de todas as posições, desde o gol até o ataque. O Boa contratou 12 novos jogadores. Aí a gente tem que ver, né, como é que vai ser o Campeonato Mineiro.
Exatamente, eu ia aqui, muitas informações que se trazem dos times mineiros é como que eles estarão, né, após essa pandemia. Pós-pandemia, na verdade não acabou a pandemia, mas para os clubes está terminando. O futebol está voltando, sem torcida, claro, mas voltando a jogar, voltando a praticar o futebol, o 11 contra 11. E muitos clubes mineiros, paulistas, demitiram, né, antes da pandemia, demitiram todos os atletas e agora estão tendo que recontratar, com base também na polêmica MP dos direitos de televisão, também trouxeram uma alteração nos contratos, né? Agora então os contratos podem ser feitos por um período de 30 dias nessa pandemia, para terminar esses campeonatos que começaram, ou seja, 30 dias, e os clubes estão contratando. E realmente vai ser uma modificação muito grande, principalmente para os times. Em Minas Gerais, os três primeiros não eram do... Na verdade, dentro dos 4 primeiros, eles não tinham, não tinham o Cruzeiro, se eu não me engano, tinha somente o Atlético lá dentro e também lá para o final da tabela. Tinha muitos times que eram que são pequenos, mas que já estavam na ponta. América, Tombense e Atlético estavam lá os três primeiros, muito obrigado, Calil. E a Tombense aí no meio. Vamos ver como que a Tombense vai voltar pós-pandemia. E a Caldense no quarto colocado. Muito obrigado, Beatriz Calil, que aqui no nosso chat escreveu para mim. Realmente, então, Tombense e Caldense, por exemplo, como que vai ser nesse pós-pandemia? Como que eles vão voltar nesse pós-pandemia, nessa volta do futebol? É complicado realmente tratar, como o Matheus disse, é difícil dizer como que vai voltar. Cada corpo tem um jeito, aí tem que trabalhar com a fisiologia do clube, mas é realmente complicado para esses times menores que tiveram que modificar muito seu elenco, como trazido aqui pela Beatriz Calil.
Uma outra informação aqui antes do programa. Gostaria de reafirmar, pelo menos a minha opinião, acho que eu tiro essa opinião dos participantes da mesa virtual. Acredito que ainda não seja a hora do futebol retornar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Corinthians ontem, gol que o campista Cantinho testou positivo para Covid-19. Ele mais 20 jogadores do Corinthians eram o coronavírus, foram afetados com o novo vírus. Não é o momento de tornar. Teve um caso na Arena que tinha retornado e já vai parar por mais 14 dias, porque teve uma série de ações lá que acaba influenciando em toda uma questão. Será que esses procedimentos estão sendo a forma correta. Só uma questão que eu queria levantar. A gente vem levantando aqui durante alguns programas.
É, realmente, agora, além dos procedimentos corretos, será que os times menores, eles têm essa possibilidade de fazer como os times grandes estão fazendo? E além disso, esses testes utilizados aí, que eles fazem 3 por semana, Flamengo para jogar domingo teve que fazer 1, e para jogar hoje vai ter que fazer outro, assim como o Fluminense. E, no caso, em uma semana eles fizeram 3, né? Tem que usar 3 testes, tem que fazer 3 testes. Será realmente que esses testes usados em 40 pessoas vezes 3, a 120 vezes 2, que são 2 times, 240 testes utilizados não poderiam ter sido doados para esses times ou utilizados para compra para o SUS, para compra para pessoas que estão necessitando fazer esses testes em empresas que estão continuando trabalhando ou em pessoas informais que estão necessitando de trabalhar neste tempo de pandemia, porque não tem apoio e tudo mais. E aí fica, infelizmente, fica um mau exemplo para a sociedade e um aproveitamento de testes que poderiam ser utilizados em outras áreas mais importantes que não fosse o futebol, que das áreas, aí o ditado diz, que das áreas menos importantes é a mais importante. Senhores, vamos terminar o nosso programa. Muito obrigado aos que estavam aqui presentes na nossa mesa virtual. Lembrando, estamos fazendo o Óbvio de Casa, Beatriz Calil, Matheus Alexandre, Matheus Caburé, Ives Vieira, mas também a todos os outros que estiveram presentes nesse programa por meio de quadros ou também por meio da produção do programa. Gabriel Sarnaglia, Iago Proença, Renata Lemos e Matheus e Calil que fizeram os quadros de hoje. Muito obrigado também à nossa equipe técnica da Rádio FMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago França e Judson Porto. Muito obrigado a todos também que estavam no nosso Facebook, na nossa Twitch e também no YouTube. Hélio Farias, Miguel Ângelo, Madalena Peruque, Vandinha. Muito obrigado por acompanhar o programa de hoje. Pessoal, nós vamos terminando por aqui. Muito obrigado. Voltamos na semana que vem. Eu sou o Thiago Peruque para o Óbvio Lulante Rádio UFMG Educativo.
Atenção, rede da UFMG Educativa. Termina agora a transmissão do programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.